espaço para mostrar o país ao mundo, inaugurada a Casa Brasil, com atividades de lazer e negócios para brasileiros e estrangeiros que estão na cidade sede das Olimpíadas.
Instalações esportivas, centros de treinamento, laboratório, obras de mobilidade e segurança. Investimentos para os jogos vão ficar como herança para o nosso país.
Tempo seco, atenção redobrada. Campanha alerta sobre a prevenção e combate a incêndios em matas e florestas.
Quinta-feira, 4 de agosto de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Foi aberta oficialmente hoje a Casa Brasil, um espaço dedicado a promover a imagem do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Localizada na zona portuária do Rio, a casa vai abrigar de forma gratuita atividades de esporte, cultura e turismo, além de oportunidades de negócios.
O projeto é uma iniciativa do governo federal.
12 mil metros quadrados de atrações que mostram ao mundo a diversidade brasileira. A Casa Brasil vai funcionar durante 46 dias até o final dos Jogos Paralímpicos e deve receber cerca de 10 mil pessoas. Para o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, brasileiros e estrangeiros vão poder ver o Brasil de um jeito diferente.
Esta Casa Brasil, no Porto, onde o Brasil nasceu como ente institucionalmente formado a partir da chegada de D. João VI, vai também, a partir deste evento, dar um novo redirecionamento ao Rio de Janeiro como potência turística do Brasil e ao Brasil no cenário internacional.
Também vai ser possível conhecer o trabalho de quem atua no Mais Médicos. Uma exposição do fotógrafo Araquém Alcântara retrata o dia a dia dos profissionais. A representante do Ministério da Saúde, na mostra, Manuara de Souza, explica que é uma oportunidade de dar um exemplo ao mundo das nossas políticas de saúde.
O Mais Médico é um dos programas prioritários da política de governo hoje em dia, onde atende mais de 18 mil pessoas em áreas remotas, e nas imagens a gente consegue retratar isso especificamente, essas minorias com esse atendimento básico, que é totalmente voltado para a atenção básica.
A Casa Brasil também vai funcionar como um espaço para ampliar os negócios do país. É o que explica o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, embaixador Roberto Jaguaribe Gomes de Matos.
Isso aqui ficou de grande dimensão e que vai ajudar muito na projeção da imagem do Brasil. Já temos uma multiplicidade de eventos voltados para atração de investimentos e exportação que vão se realizar nesse espaço.
A Casa Brasil é aberta ao público de 10 da manhã às 8 da noite durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. No período entre as Olimpíadas e as Paralimpíadas, o horário de funcionamento vai das 2 da tarde às 8 da noite. E estão programadas todos os dias apresentações culturais das 7 às 10 da noite. Thaísa Dias, do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Olimpíadas.
E a Casa Brasil já abriu com um evento, a segunda edição do encontro Nutrição para o Crescimento, que reúne especialistas do mundo todo no combate à obesidade infantil e à má nutrição.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou do evento e destacou a importância da educação alimentar na saúde da população.
Em países ricos, a obesidade é o grande problema e em países pobres a desnutrição é o grande problema. Nós realmente temos um novo desafio pela frente, que é educar a nossa geração para que ela aprenda a ter uma alimentação saudável, que ela coma aquilo que lhe faz bem e não aquilo que lhe mata a fome. As nações desenvolvidas já sofrem muito e não têm conseguido encontrar um caminho para evitar que cada vez mais a obesidade e o sobrepeso avancem na população, causando problemas como diabetes, hipertensão, problemas vasculares.
E preparar o país para receber as Olimpíadas do Rio de Janeiro exigiu a realização de várias ações. Além de locais para as competições, foram construídas obras de mobilidade e foram criadas estruturas na área de segurança, por exemplo.
Depois dos Jogos, todo esse equipamento vai ficar para os moradores do Rio de Janeiro e de outras cidades do país, como herança do maior evento esportivo do mundo.
Ao todo, 22 instalações esportivas foram construídas ou reformadas para a realização das Olimpíadas. O governo federal investiu pouco mais de 2 bilhões de reais nessas instalações, o que representou 30% do investimento feito na competição. A maior parte dos recursos, 60%, veio da iniciativa privada. Entre os legados está o Centro Olímpico de Treinamento, localizado na Barra da Tijuca, que vai se transformar em 2 centros aquáticos e em 4 escolas públicas. Outros equipamentos permanecerão como estão, para abrigar esportes de alto rendimento, como o Centro Olímpico de Treinamento de Deodoro. Todos os equipamentos esportivos serão reunidos na Rede Nacional de Treinamento. É o que explica o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani.
Definimos como os recursos do Ministério do Esporte, né, empreendidos para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos resultaram em instalações e equipamentos de ponta em prol do desenvolvimento do esporte dos atletas. Esses recursos integrarão a Rede Nacional de Treinamento, que contemplará desde a iniciação esportiva até o alto rendimento, e de fato nós temos equipamentos que hoje estão entre os melhores do mundo.
A herança olímpica também está em 216 tipos de materiais e equipamentos esportivos adquiridos pela União por quase 119 milhões de reais. Com o fim das competições, parte desses itens vai ficar com as Forças Armadas e o restante vai para as prefeituras, governos estaduais e confederações esportivas. Entre os itens estão piscinas e materiais esportivos do atletismo. Ainda entra na conta do legado olímpico a nova sede do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, localizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O governo federal destinou mais de 150 milhões de reais para a construção do prédio e quase 75 milhões de reais para a compra de equipamentos e materiais. Segundo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tudo o que foi construído para a Olimpíada terá uma destinação com o fim dos Jogos.
Essas são as Olimpíadas em termos de dinheiro público, equipamentos esportivos mais baratas da história. Não fizemos elefantes brancos, não temos nenhum castelo com nome de estádio. Tudo aqui foi pensado para o legado, para servir ao nosso país.
O legado das Olimpíadas não se resume ao Rio de Janeiro. Outras cidades receberam construções esportivas que vão ficar como resultado da competição, como o Centro Pan-Americano de Judô em Lauro de Freitas, na Bahia, a Arena Caixa de Atletismo em São Bernardo do Campo, São Paulo, o Centro de Canoagem em Foz do Iguaçu, no Paraná, e o Centro de Formação Olímpica do Nordeste, em Fortaleza, Ceará. Luana Karen, do Rio de Janeiro, voz do Brasil nas Olimpíadas.
E amanhã o mundo todo vai estar com as atenções voltadas para a abertura oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Até a chegada deste grande momento, o Brasil trabalhou muito com uma série de investimentos do governo federal.
E além de grandes obras de infraestrutura, o governo também investiu em nossos atletas.
2 de outubro de 2009. Nessa data, o Rio de Janeiro vencia Madrid, Tóquio e Chicago e era escolhido para sediar os Jogos Olímpicos de 2016.
Rio de Janeiro!
Desde então, o país se preparou para o maior evento esportivo do planeta. Os investimentos se somaram aos de outro grande evento, a Copa do Mundo de 2014. Na área de infraestrutura, o Brasil investiu em estádios, mobilidade urbana, aeroportos e portos. De 2011 a 2014, o governo federal liberou mais de 5 bilhões e meio de reais para a reforma e ampliação de 13 aeroportos localizados em cidades que foram sedes da Copa do Mundo, deixando o legado para as Olimpíadas. O programa PAC da Mobilidade repassou 118 bilhões de reais para a melhoria do transporte coletivo das grandes cidades brasileiras. O governo investiu também nos atletas com o Bolsa Atleta, o programa de auxílio individual e direto aos esportistas. Quase 80% dos atletas brasileiros inscritos nos Jogos Rio 2016 são bolsistas. Em 2012, o Ministério do Esporte lançou o Plano Brasil Medalhas 2016 para colocar o Brasil entre os 10 primeiros países nos Jogos Olímpicos. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, acredita que o investimento terá bons resultados.
O governo federal, o Ministério do Esporte, investiu nesses últimos 4 anos mais de 1 bilhão na preparação dos atletas olímpicos, dos atletas de alto rendimento. Saímos de uma delegação de 270 atletas em Londres em 2012 e teremos mais de 460 atletas aqui no Rio de Janeiro. E nós temos a convicção de que esta será a melhor campanha em termos de resultados, de vitórias.
Pelo Bolsa Pod, uma ação do Plano Brasil Medalhas, foram investidos mais de 60 milhões de reais em 318 atletas desde 2013. Atualmente, 231 atletas de modalidades individuais e mais 179 de modalidades coletivas são patrocinados. Ney Pereira, de Brasília, Voz do Brasil nas Olimpíadas.
E para quem chega ao Rio de Janeiro ou às cidades que estão sediando o torneio de futebol das Olimpíadas, uma ajudazinha para encontrar números de telefones úteis, endereços de hotéis e locais para alimentação e compras pode ser muito útil, não é mesmo?
Essa ajuda vem dos centros de atendimento ao turista, que ampliaram o horário de funcionamento e reforçaram as equipes para receber os visitantes nacionais e estrangeiros.
Tudo pronto para receber os turistas na capital federal. Brasília é uma das 6 cidades-sede do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos. A estreia da seleção brasileira foi nesta quinta-feira, no estádio Mané Garrincha, contra a África do Sul. A partida terminou sem gols, mas a torcida apoiou o time nacional. Até o fim das disputas, 300 mil pessoas são esperadas na cidade. Quem veio de fora para acompanhar as Olimpíadas na capital aprovou a recepção brasiliense.
Achando bem as coisas aqui, tá tudo bem organizado e parece que vai dar tudo certo aqui, vai ser bom.
Gostando, é uma arquitetura bem diferente, fora do que eu tô acostumado. Tô curtindo bastante.
A Brasília é muito preparada para receber qualquer tipo de grande evento.
E para ajudar os torcedores a conhecerem melhor as cidades que vão receber os jogos, os centros de atendimento ao turista vão estar abertos todos os dias. Nesses locais, os visitantes podem tirar dúvidas e receber dicas sobre atrações e pontos turísticos das cidades. Além de Brasília, eles também estarão presentes no Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, Natal e São Paulo. Cerca de R$89 milhões foram investidos pelo Ministério do Turismo nos últimos anos para ampliação e construção das unidades em todo o país. Natália Melo, de Brasília, Voz do Brasil.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
É amanhã, falta um dia para os Jogos Olímpicos e estamos a 34 dias dos Jogos Paralímpicos.
Um ato de rebeldia de um estudante foi o início de uma modalidade que volta a ser disputada nesta edição dos Jogos Olímpicos, o rugby.
Uma variação do nosso futebol, o rugby também foi usado como referência para outro esporte, o futebol americano.
E como se joga o rugby? Vamos ouvir.
Que jogo é esse?
Que jogo é esse? Você está em casa assistindo televisão e aparecem 7 jogadores de cada lado num campo de futebol. Mas ao invés de eles estarem com a bola no pé, estão correndo com a bola na mão e fazendo os passes para o jogador que está atrás. Que negócio é esse? Um tipo de handball? Queimada? Futebol americano? Nada disso. Esse jogo atende pelo nome de rugby e é um esporte olímpico. Espera aí, eu vou te contar a história dele. O ano era 1823, na cidade de Rugby, na Inglaterra. Um grupo de estudantes da Rugby School estava jogando futebol. Um deles, chamado William Webb, discordava completamente das regras impostas pelo juiz. Chateado e irritado, Webb pegou a bola na mão e saiu correndo até o gol do adversário. Os outros jogadores correram atrás dele tentando impedir que ele chegasse até o fim do campo dos oponentes. Mas alguns gostaram daquilo e resolveram transformar aquele momento de rebeldia em jogo. O campo tem 100 metros de comprimento por 70 de largura. Na modalidade olímpica, são 7 jogadores em cada time. E o objetivo dos jogadores é levar a bola até a linha do gol do campo adversário. Os passes não podem ser feitos para o jogador que esteja à frente da linha da bola. O jogador correu, passou a bola para o colega, desviou dos oponentes, chegou até o fim da quadra, passou a linha do gol e colocou a bola no chão. Não entendeu nada? Calma que eu te explico. Essa jogada se chama try e tem a pontuação máxima do rugby, 5 pontos. Ela dá direito a um chute a gol chamado de conversão para o time que pontuar. Falando em gol, como se faz um gol nesse esporte? Vamos lá. Depois que o jogador fizer um try, a equipe tem direito a um chute a gol valendo 2 pontos. O local de onde o chute será dado deverá ser em qualquer local de uma linha paralela às laterais do campo e perpendicular ao local onde a bola foi apoiada no chão. Daí, é gol! Já deu para entender? É assim que funciona o jogo.
Yes.
Tenho certeza que da próxima vez que você vir 7 jogadores com a bola na mão, vai saber que jogo é esse. Rugby.
Revezamento da tocha.
Falta pouco mais de 24 horas para a Chama Olímpica terminar a sua jornada e acender a pira durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas.
O revezamento da tocha já está no Rio de Janeiro e percorreu pontos turísticos e locais de competição.
Logo pela manhã, ela foi para a Vila dos Atletas. Um atleta de cada continente, um competidor do time de refugiados e um voluntário dos Jogos foram responsáveis por conduzir a chama.
Na Praia da Macumba, a tocha olímpica pegou carona na prancha de Rico de Souza, um dos pioneiros do surf no Brasil.
O surf e outros 4 esportes, karatê, skate, escalada e beisebol, farão parte das Olimpíadas a partir de 2020.
7h16.
Novos bombeiros civis, também chamados de brigadistas, estão sendo contratados para o combate a incêndios florestais em áreas nas quais este período do ano é muito seco, sem chuvas.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o IBAMA também estão trabalhando para alertar quem vive próximo a áreas de matas e florestas sobre a prevenção a incêndios.
As medidas fazem parte da campanha lançada na última terça-feira pelo Ministério do Meio Ambiente para reduzir as queimadas, que aumentaram mais de 50% em relação ao ano passado.
O Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes estão fiscalizando queimadas criminosas e orientando os produtores rurais no preparo da terra para reduzir o número de incêndios. A medida faz parte da campanha lançada esta semana pelo governo federal de conscientização sobre as queimadas. O coordenador de emergências ambientais do ICMBio, Christian Berlink, explica as ações que já estão sendo tomadas.
Na prevenção nós fazemos aceiros, nós fazemos controle de combustível nas unidades de conservação e também fazemos trabalhos de sensibilização junto com as comunidades. Nas unidades onde a gente tem uma maior recorrência de incêndio, um histórico de incêndio maior, nós contratamos brigadistas. Hoje são 1.150 brigadistas nas unidades de conservação federais.
Também será ampliado o número de brigadas formadas por índios para o combate aos incêndios florestais nas reservas indígenas. Os novos grupos devem se somar aos cerca de 400 indígenas já contratados pelo Centro Especializado de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais Previfogo, órgão ligado ao IBAMA. Segundo o chefe do Centro de Prevenção, Gabriel Zacarias, os novos brigadistas vão atuar em estados como Roraima e Bahia.
A gente vê que em alguns estados o que resta de vegetação nativa estão dentro das unidades de conservação e das terras indígenas. Então, ao contratar o indígena, nós temos certeza de que eles estão lá para proteger a terra dos seus antepassados e dos seus futuros.
As queimadas no Brasil bateram recorde no mês de julho. Segundo o INPE, foram 42.881 focos de incêndio no país de janeiro a julho, 57% mais do que no mesmo período em 2015. Reportagem Gabriela Noronha.
Brasil. Uma grande conquista da sociedade brasileira completa 10 anos neste domingo, 7 de agosto.
É a Lei Maria da Penha, que combate a violência contra a mulher com punições mais rigorosas para os agressores.
E a lei faz mais do que isso, permite a adoção de medidas para a reabilitação das vítimas.
A Lei Maria da Penha, que completa 10 anos, é uma das leis mais conhecidas pela população. Ela endureceu o tratamento aos agressores e ampliou a proteção para as vítimas. É o que explica a delegada Ana Cristina Melo Santiago, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Brasília.
Na esfera policial, nós temos a possibilidade de prisão em flagrante do agressor,
a prisão preventiva no caso de descumprimento das medidas protetivas.
A partir de 2012, a lei teve a aplicação mais eficaz, com reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade de artigos que criaram mecanismos para coibir a violência doméstica contra a mulher. A lei garante a todas as vítimas os mesmos direitos de proteção e assistência. Para Fátima Peales, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça e Cidadania, a lei deu mais proteção e segurança para a sociedade.
Para a mulher, muda que ela se sente segura. A mulher hoje sabe que ela tem uma lei que protege ela. E esse possível agressor, ele também já fica com medo, ele entra a mão forte do Estado para dizer, ó, você faz, você vai ser punido.
Um exemplo da aplicação da Lei Maria da Penha são as Casas da Mulher Brasileira, locais que reúnem diversos tipos de atendimentos para as vítimas de violência: assistência psicossocial, alojamento de passagem, delegacia, defensoria, promotoria, brinquedoteca para os filhos, até serviços e cursos orientados para a promoção da independência econômica da mulher. Segundo a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira de Brasília, Yara Lobo, se manter economicamente ajuda a mulher a romper o ciclo da violência doméstica e a reestruturar sua vida depois de se ver livre do abuso.
A gente percebe que são dois grandes nós que prendem as mulheres em situação de violência doméstica, que é o nó da dependência emocional e o nó da dependência econômica.
Em Brasília, a Casa da Mulher Brasileira tem dois cursos para promover a autonomia econômica das mulheres vítimas de violência. Uma das participantes do curso de recepcionista, de 43 anos, conta que passou 15 anos casada e sofrendo abusos. Hoje, livre da violência, ela tem um recado para as mulheres que estão sofrendo e ainda não procuraram ajuda.
Toma a primeira atitude enquanto há tempo, enquanto é cedo. O que, que eu quero? Passar a vida apanhando ou eu quero uma vida melhor para mim, uma vida mais saudável?
Para denunciar situações de violência contra a mulher, o Disque 180 é de graça e funciona em todo o Brasil. Reportagem Carolina Becker.
7h22. O Mercosul continua sem comando. Pela regra do bloco, seria a vez da Venezuela liderar o grupo, mas alguns países são contra.
O Brasil é um desses países e se reuniu hoje em Montevideo, capital uruguaia, com Argentina, Paraguai e Uruguai, outros integrantes do bloco, para discutir uma solução.
O ministro das Relações Exteriores, José Serra, comentou o caso.
Em carta enviada nesta semana, chanceleres do Mercosul, ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou que o Brasil considera vaga a presidência do Mercosul neste semestre, que deveria ser exercida pela Venezuela. Isso porque a própria Venezuela admitiu que não cumpriu normas exigidas desde que entrou no bloco em 2012. A Argentina propôs uma coordenação coletiva para o Mercosul neste semestre, proposta que tem o apoio do Brasil. Em Brasília, depois de encontrar o presidente da Confederação da Suíça, Johann Schneider, o ministro José Serra comentou o impasse.
Inclusive, a Venezuela não tem condições de assumir. Por um lado, porque não cumpriu ainda os requisitos do Mercosul. Segundo, porque imagina que o Mercosul deveria funcionar em Caracas. É inteiramente utópico imaginar essa possibilidade.
Pelas regras do Mercosul, a presidência do bloco é rotativa. A cada 6 meses, o bloco é presidido por um dos membros permanentes, seguindo a ordem alfabética. Como no primeiro semestre foi o Uruguai, neste segundo é a vez da Venezuela. Reportagem Paulo La Salvia.
Os ministros da Defesa, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin, estiveram hoje em Natal, capital do Rio Grande do Norte.
Eles viram de perto as ações de 1.200 homens do Exército e da Marinha, que estão desde ontem no estado para ajudar a polícia na segurança local.
Desde a semana passada, foram registradas ocorrências de vandalismo e depredação a prédios públicos e ônibus em 31 cidades do interior e na região metropolitana de Natal.
Jungmann explicou a atuação dos militares no estado.
As nossas atribuições são, além do patrulhamento ostensivo, além da prisão em flagrante, é sobretudo permitir que as forças de segurança do Rio Grande do Norte possam contar com efetivos para ir até aquelas localidades, aquelas comunidades, aonde esses grupos criminosos, eles muitas vezes se encontram, estão homiciados, ou sejam seu refúgio.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Um espaço para mostrar o país ao mundo. Inaugurada a Casa Brasil, com atividades de lazer e negócios para brasileiros e estrangeiros que estão na cidade sede das Olimpíadas.
Tempo seco, atenção redobrada. Campanha alerta sobre a prevenção e combate a incêndios em matas e florestas.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.